Muito obrigada, senhor presidente, senhora senadora, senadores, companheiros e companheiras. Antes de iniciar, senhor presidente, o pronunciamento que me traz à tribuna neste momento, eu quero cumprimentar o Partido dos Trabalhadores e faço através de Vossa Excelência, assim como do senador Aníbal, dois parlamentares eleitos, filiados e eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, PT, cumprimentá-los pela passagem dos 33 anos de fundação do partido e de 10 anos que estão à frente do principal cargo desse país, que é a presidência da República. Primeiro, com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma. Então, receba de minha parte os meus cumprimentos e tenho certeza que para todos nós, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, não apenas apoiar, mas fazer parte, tomar parte desse governo, tem sido o nosso talvez maior desafio. Porque um partido que sempre foi de oposição, porque sempre lutou pela democracia, pela justiça social, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, nós temos um entendimento, sim, que esse governo tem sabido se conduzir e corresponder aos anseios do país e principalmente da população brasileira. É óbvio que nós temos uma longa jornada a trilhar, nós temos um longo caminho a percorrer no sentido de buscar efetivamente uma sociedade onde as pessoas possam dizer: tenho um bom trabalho, tenho um bom salário, uma boa casa para morar, meus filhos têm a educação que eu sempre sonhei. É isso que a gente quer, senador Jorge Viana. Para quem vive na maior metrópole da América Latina, que é São Paulo, ou lá no interior do seu estado do Acre, do estado do senador Aníbal ou do meu estado do Amazonas. Essa é a nossa luta maior. Portanto, recebam de minha parte, o nosso partido estará representado hoje à noite na grandiosa festa que o Partido dos Trabalhadores fará, mas recebam de minha parte também os cumprimentos e que a gente, os senhores, todos, militantes, filiados do PT, assim como o povo brasileiro, que possamos seguir, obtendo conquistas cada vez maiores para o nosso povo e para a nossa gente. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para falar a respeito, da forma pioneira e preventiva que o Distrito Federal, vem se portando nesses últimos tempos. Eu aqui me refiro ao fato de que, possivelmente, senadora Ana Amélia, no mês que vem, já no mês que vem, no mês de março, o Distrito Federal iniciará a campanha de vacinação de aproximadamente 64 mil adolescentes entre 11 e 13 anos de idade contra o papilomavírus humano, o HPV. Esse HPV é o principal agente causador do câncer de colo de útero, né? Essa iniciativa belíssima, pioneira, do governo do Distrito Federal, ela deverá beneficiar todas as adolescentes, repito, de 11 a 13 anos de idade, que estão na rede pública e privada de ensino aqui do Distrito Federal. E os investimentos para a compra de aproximadamente 190 mil doses, visto que deverão ser, três doses para cada jovem adolescente, o custo para o Distrito Federal deverá chegar à casa dos 18 milhões de reais. Um custo, que eu considero efetivo, né? Um custo não caro, se formos considerar a efetividade dessa ação, principalmente para um futuro recente. E eu aqui falo também como autora do projeto de lei 238 de 2011, um projeto de lei que procura levar esse benefício a todo o país. Eu, quando cheguei aqui no Senado, em fevereiro de 2011, fiz questão de reapresentar um projeto igual o que já havia apresentado alguns anos atrás na Câmara dos Deputados. Um projeto com o mesmo objetivo de fazer, obrigar o governo brasileiro a garantir o acesso gratuito a todas as mulheres jovens brasileiras para que possam, receber a vacina e assim ficar imunizadas em relação ao HPV, ao papilomavírus humano, que, repito, é a principal causa do câncer de colo uterino. E eu fiz questão, senhor presidente, de contactar os secretários de saúde e o secretário de saúde e a secretária da Mulher do Distrito Federal, assim como o governador Agnello, para parabenizar ambos por essa bela e humanitária iniciativa. Conversei com o secretário Rafael Barbosa, secretário de Saúde, assim como a doutora Olga Mir Amâncio, que é secretária da Mulher aqui do Distrito Federal, parabenizando-os pela iniciativa, que eu não tenho dúvida nenhuma, ela serve como exemplo de que é possível, sim, combatermos de forma eficiente o câncer de colo uterino através da garantia do acesso a todas as meninas da vacina do HPV. Nos Estados Unidos, não apenas as mulheres, mas os homens também estão sendo imunizados para que esse câncer não se propague. E a intenção, senhor presidente, é melhorar a qualidade e a expectativa de vida das mulheres e, consequentemente, potencializar a sua capacidade de viver de forma ativa e saudável, e sempre inserida na família, no trabalho e na comunidade. O meu projeto, assim como a iniciativa do governo do Distrito Federal, eles atendem a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que a vacinação rotineira contra o HPV seja incluída em planos nacionais de imunização e que a prevenção do câncer do colo de útero e de outras doenças relacionadas ao HPV sejam prioridade dentro do sistema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as vacinas contra o HPV devem ser introduzidas como parte de uma estratégia coordenada para a prevenção do câncer do colo de útero e de outras doenças relacionadas ao HPV, que é responsável por 99% dos casos do câncer de colo uterino. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados no Brasil, a cada ano, cerca de 18 mil novos casos de câncer de colo uterino. Infelizmente, é o meu estado, o estado do Amazonas, e a capital do Amazonas, a cidade de Manaus, que é a cidade e o estado campeões brasileiros da incidência da doença. No ano passado, surgiram somente em Manaus em torno de 600 novos casos, ou seja, no estado, sendo que 490, quase 500 desses, registrados somente na cidade de Manaus. E é bom destacar que há, não há dúvida nenhuma, uma subnotificação em relação aos novos casos de doença, ou seja, o que significa dizer que o número de casos deve ter sido bem maior do que aqueles que foram devidamente registrados. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que o Parlamento está sensibilizado diante de tal problema. Assim demonstrou o Senado Federal ao aprovar a matéria nas comissões de Direitos Humanos e na Comissão de Assuntos Sociais, nas quais obtivemos contribuições fundamentais das relatoras, senadora Ângela Portela e senadora Marta Suplicy. Ambas relataram, senadora Ângela na Comissão de Direitos Humanos e senadora Marta Suplicy na Comissão de Assuntos Sociais. E lá, na Comissão de Assuntos Sociais, desenvolvemos debates importantíssimos que reforçaram a nossa opinião da importância, da necessidade e da urgência da aprovação dessa medida para o Brasil inteiro. E nós vamos avançar na aprovação do projeto 238, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele está na Câmara dos Deputados e lá encontra-se na Comissão de Seguridade Social. Na Câmara tem um número de 4.483. O relator é o deputado médico profissional da área de saúde, deputado Geraldo Rezende. Por fim, senhor presidente, eu faço aqui um apelo para o ministro Padilha. Estive com ele agora pela manhã e sei da evolução que o Ministério da Saúde vem adotando em relação ao tema. O maior problema ainda continua sendo econômico, senador Aníbal, porque a vacina estava muito cara. Entretanto, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da vacina por outros laboratórios, não mais por um único, o custo vem caindo e o Brasil vem tendo condições, sim, de garantir esse benefício às nossas meninas, para que essas meninas de hoje não sejam as mulheres acometidas pelo câncer de colo de útero no dia de amanhã. Então, eu cumprimento mais uma vez o secretário de Saúde do Distrito Federal, secretário Rafael, a secretária Algamira, assim como o governador Agnello. trabalho que ajudará muito em nossa luta, senadora Ana Amélia, na luta nossa para que essa vacina seja um direito não apenas das meninas da capital federal, mas que seja um direito das meninas de todo o Brasil, independente da sua classe social, independente da sua condição financeira. Muito obrigada, senador Jorge.